Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.
Professora, qual é o tema de hoje?
A revista Science acaba de publicar um número especial com sequenciamento completo do genoma humano, os 3 bilhões de pares de bases que compõem o nosso genoma. Na capa da revista, o título é Filling the Gaps, ou seja, Preenchendo as Lacunas. Foram 6 publicações lado a lado por um consórcio de muitos cientistas. Só lembrando, o projeto Genoma Humano, que foi iniciado em 1990, tinha como objetivo mapear todos os genes humanos em 15 anos. Em 2001, foi anunciado o primeiro rascunho, e em 2003, que o sequenciamento havia sido completado. Na verdade, quem trabalha com genética humana sabia que ainda existiam várias lacunas e que havia ainda mais genes a serem descobertos.
Mas o que há de novo?
De acordo com os autores do consórcio, que foi denominado Telomere to Telomere Consortium, consórcio de telômero a telômero, nos genomas que foram anunciados na década de 20, 200 milhões de pares de bases não haviam sido incluídas, o que corresponde a 8% do genoma humano.
E quais eram as dificuldades?
Primeiro, que a tecnologia disponível na época não permitia que longos trechos de DNA fossem sequenciados. E o segundo é que havia muitas regiões repetitivas. Se imaginamos que o sequenciamento do genoma é como um enorme quebra-cabeças, onde as partes precisam ser encaixadas, é fácil imaginar que peças maiores, no caso, sequências mais longas, são mais fáceis de serem encaixadas. E o mesmo se aplica às regiões repetitivas. Era difícil saber a sua posição no genoma. Nessa nova versão do genoma, segundo os cientistas, ainda faltam 10 milhões de pares de bases, mas 95% já foi concluído. Foram descobertas 2 milhões de variantes novas e foi possível melhorar a acurácia de 622 genes associados a doenças. Mas essas descobertas de 2 milhões de variantes novas me chamou a atenção, porque recentemente publicamos os genomas de mais de 1.000 brasileiros de mais de 60 anos e também encontramos cerca de 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais. Isso porque os bancos genômicos internacionais disponíveis até então tinham principalmente populações europeias e a nossa tem a grande vantagem de ser altamente miscigenada. Vai ser importante agora cruzarmos os dados e ver quantas variantes encontradas nos brasileiros ainda não foram reportadas nesse novo mapa genômico. Mas eu gostaria de falar mais um pouco sobre os telômeros. Os telômeros são as extremidades dos cromossomos, como se fossem as pontas de um cadarço de sapato. Sabemos que o tamanho dos telômeros vai diminuindo com a idade. Se medirmos os telômeros de um bebê recém-nascido e de uma pessoa idosa, veremos que eles são muito mais curtos nos idosos. E são as estruturas que protegem os cromossomos durante as divisões celulares. E, portanto, as células, conforme se dividem com a idade, vai ocorrendo o encurtamento dos telômeros. E o tamanho é regulado por uma enzima chamada telomerase. E quando se descobriu que existe uma correlação entre o tamanho dos telômeros e a idade, surgiu a seguinte ideia. Será que administrando telomerase, isso poderia manter o tamanho dos telômeros e diminuir o envelhecimento celular? Infelizmente, logo se viu que não era uma boa ideia, porque nas células cancerosas, os telômeros não diminuem com a idade. E isso que dá a característica dessas células se dividir indefinidamente nos tumores. E uma das características que queremos medir na nossa pesquisa sobre longevidade é exatamente o que acontece com o tamanho dos telômeros nos centenários. Será que seus telômeros são realmente mais longos que a média? E se forem, é porque as suas células se dividirem menos ao longo da vida? Ou ao contrário, pelo fato de terem telômeros mais longos, suas células têm uma maior capacidade de divisão? Essas são perguntas que queremos responder com as nossas pesquisas em centenários.
A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.